Olá, ouvintes. Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Estou aqui mais uma vez com a Ana e com a Mari. E eu já tinha prometido no podcast anterior que a gente ia conversar com a Ana sobre a experiência que ela tem da aldeia multiétnica. E eu confesso que eu tenho muita curiosidade, principalmente porque o meu filho, esse ano para a escola, teve que ler o livro Coisas de Índio, versão infantil, que é do Daniel Munduruku. E o Daniel é indígena, ele é da região da Amazônia. E depois que o meu filho terminou de ler o livro, ele começou a comentar várias coisas comigo com o livro e eu peguei para ler. E eu devorei o livro em 2 tardes. É um livro pequenininho, é um livro para a idade dele, que está com 11. Mas eu achei fantástico e o livro é exatamente sobre a experiência do Daniel levando um adolescente para dentro da tribo dele. E ele conta como é esse choque de cultura e essa coisa. E eu achei o livro tão fascinante, o meu filho tão fascinante também, que eu fiquei morrendo de curiosidade da Ana contar tudo que ela viveu nessa experiência. Eu sei que foi mais de uma vez e também foi com a filha dela na aldeia multiétnica. Então, preparem, sentem-se para matar suas curiosidades. Perguntas e dúvidas, escrevam para a gente. A Ana vai contar tudo sobre a aldeia multiétnica.
Oi, pessoal, sou eu de novo, enfim, falando sobre a aldeia depois de acho que 2 anos que eu fui para lá. Eu queria ter competência para falar muito mais profundo sobre isso, eu queria ter um vocabulário para falar sobre a força e a potência do que é esse encontro e do quão importante é para esse momento do Brasil, para esse momento de pandemia, para tudo que eu vivi lá, mas eu me sinto muito pequena e eu acho que é um dos motivos que eu nunca falei sobre isso, sabe? Porque eu sempre acho que eu vou estar aquém, aquém e que vai ser tudo su muito superficial. Mas eu vou fazer minha partezinha aqui, espero dar o meu melhor. E para quem se interessar, tem como se aprofundar muito nesse projeto que é lindo.
Mas você já está um passo à frente de quem nunca ouviu falar ou nunca foi, né? Então, eu acho que já sempre contribui bastante para a gente entrar nesse mundo.
A aldeia multiétnica é um território dentro da Chapada dos Veadeiros, que ele é dedicado ao fortalecimento das culturas e lutas dos povos indígenas e povos ancestrais, que a gente fala. Então, assim, quem vai para a Chapada dos Veadeiros, principalmente, cada um tem uma experiência lá, muito única, individual, mas lá é uma terra que, se você se conecta, principalmente agora com a arte, você se conecta com olhar para o céu, você abre campos muito muito específicos, né? Então, assim, quando eu soube que existia a aldeia multiétnica, foi pelo Instagram, arroba aldeia multiétnica, e eu não sei como eu vi, tem a casa de cultura lá, a Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, e então, assim, ele sempre mostra uma proposta diferenciada, que é você ter mais contato com a cultura indígena. E aí eu fiquei muito interessada, meus olhos brilharam, e aí eu vi no Instagram que eles iam ter uma vivência durante uma semana. E como eu moro em Brasília, eu falei, ah, então eu vou lá. E no caso foram 2 tribos indígenas nessa primeira vivência que eu fui. Então, assim, eles pegam alguns representantes da tribo. Tem a tribo Xavante, Funiô, são tribos do Brasil inteiro que ainda vivem do jeito que eles viviam desde a época que o Brasil foi descoberto. Isso já é uma expressão e que você vê que o Brasil não foi descoberto, né? Você vê que existia muita cultura aqui, já existia um Brasil antes dos portugueses chegarem. Então, já é uma desconstrução que a gente faz, sabe? É, muito do que a gente vive hoje, muito do que a gente tem, vieram deles, assim. Então, é um resgate, que é muito mais do que um livro, você ler um livro, é você viver. Como eu falei, a minha história de vida, minha filosofia é viver com os meus sentidos, até porque eu sou taurina, né? E o taurino, ele precisa sentir, precisa ver, cheirar, e para ter uma experiência completa. Então,
e da parte deles, oferecer essa vivência, qual que é o objetivo maior?
O objetivo é desmistificar, até porque, assim, hoje a gente tem um projeto de lei, quem acompanha, projeto de lei, e tem uma briga de demarcação de terra que é muito forte, porque ainda existem muitas terras originais, muitas tribos vivendo nas terras, e existe uma luta absurda para dominar essa terra. Para você ter uma ideia, Mari, lá em Brasília tem um bairro que é um dos bairros mais recentes, que é o Noroeste, que é um dos bairros mais caros. Dentro do Noroeste ainda tem uma aldeia indígena lá dos Funiôs. Então, eles brigam por querer ter essa terra. Só que o mercado imobiliário faz uma luta absurda para tirar eles de lá. Então, dentro da capital do Brasil, se você for lá, existe essa luta hoje. E para eles é desmistificar, porque o índio, às vezes, tem muita gente que, por não saber, tem muito preconceito. Enfim, né? É para você conhecer mesmo. E quando a gente conhece, a gente desmistifica muita coisa, né? Então, a intenção deles é justamente a gente reconhecer, é muito mais reconhecer o Brasil de fato como ele é, e não como a gente leu nos livros de história e como a gente acreditou que seja um Brasil pós-colônia, né? Que existe muito mais história aqui, muito mais história do que a gente possa imaginar, sabe? E ela tá muito mais viva do que a gente possa imaginar também.
E nessas 2 semanas que você ficou lá, qual que era a programação, assim, o que que era feito?
Então, isso foi uma questão muito interessante, porque quando você compra uma viagem, a gente, os nós mortais, pobres mortais, a gente quer ter o controle. E isso que todo mundo fala, a gente precisa ter o controle, a gente precisa ter uma rotina. Então, para eles venderem um pacote, tem um cronograma. E o cronograma, basicamente, a gente faz várias oficinas de entender o estilo de vida deles, entender, por exemplo, o artesanato, sobrevivência na selva, comunicação com a natureza, é um dos pilares. E tinha um encontro muito lindo, que é o encontro de culturas, que eles trocam sementes, que tem essa questão de semente, você pegar a semente mais forte que você tem, do fruto que te dá mais riqueza que eu digo, uma riqueza que vai te dar alimentação, vai te dar moradia, vai te dar trocas. Então, existem essas trocas de sementes. Só que quando você chega lá, nem tudo é do jeito que a gente quer, do cronograma que a gente quer. E, principalmente, a gente chega querendo perguntar tudo, querendo entender tudo, querendo anotar tudo, querendo o racional, tá? O método científico, né? Uhum. E eles viraram, teve um índio que eu vi que virou e falou assim, cara, por que... Não falaram cara, né? Por que que vocês querem entender tudo? Apenas participe da cerimônia, apenas esteja presente. E eu assim, uau... Que tapa na cara.
Escondendo o caderninho.
Apenas viva, você não precisa entender tudo. E foi um dos motivos que eu demorei. Não precisa entender tudo, sabe? É só viver.
Sentir.
Só sentir. E também a programação. A gente ficava, ai, meu Deus, a programação. E eles assim, por que que vocês têm essa necessidade de cumprir um cronograma, meu Deus.
Fazer um roteiro pra ele, que é o ser um turista da cidade.
Até porque existe uma coisa muito forte deles, que é a comunicação com as nuvens, com o vento. Uhum. Quem comunica são os espíritos da natureza, né? Então... Uhum. Você está sobre o domínio dos espíritos. Então, por mais que você fale, hoje eu vou fazer isso, até o clima, né? Se chover, se o clima não estiver bom, se as pessoas estiverem sentindo que não é aquilo, não vai ter nenhum problema em mudar a programação, porque, na verdade...
A natureza
é...
tá ali, né? Faz parte.
E é um aprendizado, você tá abrindo mão do controle e da expectativa, né? Porque a gente tem muita expectativa e é isso.
E só um parênteses, porque você foi para Manaus também e lá teve uma vivência também com os índios. Qual foi a grande diferença que você vê?
A grande diferença é que em Manaus foi mais turístico, né? Um pacote que seu Olímpio Carneiro, inclusive, um grande abraço, indico. Mas é uma experiência de 2 horas, assim, então a gente tem, é mais para turista mesmo, já tem uma programação, você já chega lá, você já participa de um ritual, é uma coisa bem turística e rápida, e que já é maravilhoso, assim, mas você tá 24 horas convivendo com eles, entendendo a rotina deles, a rotina, não rotina, né? Mas entendendo um pouco dos rituais, tem muita fogueira, tem muito canto, tem muita dança, tem muito bater pé no chão, assim, é só você estar no meio deles, só você bater o pé no chão para você sentir que você está fazendo parte de alguma coisa muito maior e que, assim, não dá para definir em palavras. Eu não sei o que está acontecendo, assim, é claro que existem, a gente tem muitas teorias, mas, na verdade, ninguém sabe, né? A gente, principalmente a pandemia veio para mostrar que ninguém tem controle de absolutamente nada. Então, a gente só sente coisas que eu não sei colocar em palavras. Mas o que eu acredito é isso, assim. Muitas coisas que estavam escondidas vão aparecer, sabe? A gente vive numa sociedade que... É tudo dinheiro, né? Então, tudo gira em torno do dinheiro e a gente mascara, a gente deixa de ser humano, muitas vezes, por uma corrida. Então, eu sinto que a gente vai voltar a ser humano no sentido, assim, não sei te dizer, mas...
Obrigatoriamente, a gente vai ter que ter respeitar mais a natureza também. Mesmo dessa pandemia, né? Muita coisa aconteceu que a gente ficou pensando. Você levou a sua filha na aldeia multiétnica também?
Sim, aí eu fui a primeira vez, tive essa vivência, que foi incrível. E, assim, as pessoas que frequentam também, assim como os índios, são pessoas que são antropólogos, pessoas que estudam a causa. Então, você já entra num universo que as pessoas já falam... Já tem esse interesse, já querem levar para a sociedade no geral uma outra cultura. Isso já por si só é muito enriquecedor, né? Você conviver com pessoas que falam sobre... Saem do Big Brother e do Instagram um pouco e te levam para uma outras discussões já é riquíssimo. E aí eu quis muito levar a Sofia, porque eu sempre quero levar ela. E aí eu soube que eram... Assim, apesar da gente... Então, a aldeia, assim, eles vão e fazem uma réplica das tribos. Então, cada tribo constrói a oca de acordo com o que eles vivem lá na região deles. Então, você já consegue ver vários tipos diferentes de oca. Alimentação, a fogueira dentro da oca, comer peixe com eles, sentar numa roda e compartilhar da alimentação. A fogueira, os rituais deles, assim, dormir em rede, tudo isso... Mas dentro da cidade, sabe? Pra gente, eu me senti muito segura, assim, porque, querendo ou não, é dentro ainda da nossa realidade, sabe? Eu não precisei ir pro Xingu, não precisei pegar... Foi uma coisa muito acessível pra mim, que é sair de Brasília e fui pra lá, e tinha opção de acampar, tem hospedagem também. Então, assim, você não for... Você pode buscar... uma adaptação que você consiga viver. Você quer dormir ali na cama, banho quente? Tem. Mas você quer dormir lá com eles e tomar banho de rio? Você pode também. Tá tudo certo, sabe? E eu levei a Sofia e como eu já falei, sempre as pessoas carregam muitos preconceitos. Sua mãe vai te levar numa aldeia, sua mãe tá louca, meu Deus, cuidado com os índios e nananã. E aí ela vai achando que vai num filme de terror, assim, sabe? E ela vai toda carregada de preconceitos e vai cheia de medo. Só que quando ela pisa lá, eu falei, quando ela pisa lá, a gente vê que somos todos seres humanos. E é olhar no olho e é puro amor, assim. É um ambiente de amor, sabe? E isso não, nada explica. Você olhar no olho de uma pessoa e reconhecer que vocês querem trocar para crescer como humanidade, sabe? É, eu quero aprender com você né? E você comigo, e é isso, e é simples. É a coisa mais simples que existe. E ela foi super bem acolhida, assim, no primeiro dia eles foram fazer um pão, né, que era...
Tinha outras crianças quando você foi?
Tinha outras crianças indígenas também, participando de rituais, processos ritualísticos, né, que eles têm essas passagens de criança quando, na fase adulta. Então, assim, todo mundo junto e misturado mesmo, não tinha segregação. É um espaço de convivência que você pode ser quem você é, sabe? E isso também é muito, muito rico, porque a gente está sempre condicionado, né? Você tem que se comportar assim, você tem que ser assim, você tem que falar isso, você tem que falar aquilo. E você está num ambiente seguro, que você pode ser quem você é, é muito libertador também.
E de valores, é um investimento alto? É só para ter uma ideia, assim?
Não, assim, é claro que você está contribuindo. A gente vive num mundo que você precisa ter dinheiro para tudo. E então, você está contribuindo para enriquecer a cultura deles e você paga... Eu não sei direito, mas não foi um valor muito caro. Foi um valor ok por hospedagem, alimentação e tudo aquilo que eles estavam te proporcionando. É, não foi algo absurdo, não. Até porque é o que eu te falei. Tem opção de camping, que é mais barato, e tem opção de hospedagem, que é um pouco mais caro, mas é uma experiência super acessível, assim, não muito cara. E, o povo carajá aqui também, aí são várias etnias, né, e você começa a ver, e tem tudo muito ligado ao artesanato também, pintura de corpo, sabe, e aí eu não sei como que isso vai reverberando, mas... É, todo o artesanato tem geometrias sagradas, e aquilo em algum nível vai te transformando no seu subconsciente ou inconsciente, sabe? Então, são chaves que a gente vai virando e não sei ao certo dizer o que que mudou, mas muda. Até, por exemplo, eu nunca fiz fogueira. E depois da aldeia multiétnica, hoje eu sou uma pessoa que adoro fazer fogueira.
Aí você consegue lá? Outro dia, num podcast, falei com a Ju lá do Sul, que também ela esqueceu o fósforo. Fez o churrasco ali com o pauzinho, falei, não, ela falou, dá sim, agora eu consigo fazer.
É, são coisas simples, sabe? É, o espírito as salamandras do fogo. É muito louco, assim, falar, eu vou me comunicar com a fumaça do fogo aqui, sabe? Mas quando você faz uma fogueira e fica olhando pro fogo, intencionando, isso tudo são sabedorias muito antigas, né?
É, e de como selecionar as coisas, as frutas silvestres, as coisas mais da natureza, assim, o que pode comer, o que faz bem, o que não faz, o que evitar, né? Eles têm uma... já é tradição deles.
E foi isso que eu busquei. Claro que cada pessoa vai buscar... motivações diferentes, mas a minha experiência foi essa, sabe? Principalmente para minha filha não ter preconceito, porque para mim somos humanos e somos todos humanos, independente dos hábitos e das crenças. E eu espero que ela cresça com esses valores, assim, de entender que somos do mesmo jeito que nascemos, iremos morrer e...
E aquela conversa que a gente teve com o Rick do World Packers, né? De viagens transformadoras. Você pode ir para uma viagem incrível e voltar exatamente igual se você não estiver aberto. Ou você pode estar aberto para uma viagem que aparentemente não tem nada demais e de repente voltar uma outra pessoa. Eu acho que nesse caso de ir para uma aldeia, você já vai um pouco mais aberta, né? Porque esse é o objetivo da viagem. Uhum. Mas você lá tem que abrir mais ainda para poder... É absorver aquilo tudo, né?
Sim, eu fui com a Dani, que foi minha amiga, que levou o filhinho dela, o Enzo. Foi puxado, porque foram 7 dias acampando, e a gente tem criança pequena, né? E principalmente que faz xixi, tem que trocar no meio da noite, aquele frio. É puxado, óbvio, mas ele até hoje fala que sente saudade do cheiro da fogueira, dos cantos, do... Então, foi uma coisa que marcou muito o Enzo, sabe? E de 3 anos, assim, de ter essa experiência, assim. Coisas que a gente não fica cantando 24 horas, sabe? A gente não dança, a gente não tem ritos. E tudo isso tem muita simbologia para eles. Dos sonhos. Uhum. E existem muitas mensagens, né, que o Brasil vai passar por várias transformações, assim, existem lugares sagrados, os índios são guardiões de alguns portais aqui, em Roraima, principalmente, então, assim, a gente entra numa em outras teorias que eu nunca... A gente começa a falar sobre outras coisas que poderiam ser absurdas, sabe? Só que você vê outras pessoas falando de países diferentes, de lugares, e você fala, meu, talvez isso não seja tão maluco assim, sabe? Olha esse tanto de gente falando e você sentindo, então você se abre para um universo metafísico, digamos assim. Universo, um mundo encantado e que tem muito a ver com a natureza, e você se abre para um mundo que você fala assim, nossa, no meu apartamento não existe isso, sabe? Então você entra numa outra realidade, parece um sonho. Até a Dani falou assim que ela, a gente ficou uma semana lá e ela falou, eu não percebi o quanto que eu tava imersa até pegar o carro e sair da aldeia, que eu não sabia nem onde eu tava, nem pra onde eu ia. Parece que eu nunca tinha dirigido na vida, assim. E é isso, o tempo passa mais devagar. E claro, você se abre pra outras formas de medicina, né? Porque eles trabalham muito. O ayahuasca ficou muito conhecido como uma medicina que as pessoas buscam essa conexão com o universo. A primeira vez que eu usei o rapé foi lá, porque existem várias medicinas, mas claro, dentro da aldeia multiétnica, tudo muito respeito e respeita quem busca usar a medicina e quem não quer usar a medicina. Mas foi a primeira vez que eu usei o rapé e entendi um pouco, me abri um pouco para esse mundo, né? Foi a primeira vez que eu fiz o temazcal também. O temazcal é uma prática, é como se fosse uma sauna, claro, uma sauna que não é igual a nossa, mas é uma estrutura que eles montam e você entra lá dentro, você é como se você voltasse ao útero da mãe terra, né, Pachamama. Então, assim, você entra lá, é tudo escuro, e aí eles vão colocando as pedras quentes e vai esquentando as abuelitas, e a gente é guiado ao som do tambor. E quão potente é você ouvir o som do tambor naquela voz de um pajé que está numa tribo recebendo sabedorias que a gente nem imagina. Então, aquilo ativa em você uma força que você nunca viu igual, sabe? E é isso sobre dominar o corpo também. Vai esquentando e você vai pela força da sua voz, a força do seu canto, a força da fé, vencendo... medos ou traumas, né? Porque você está num ambiente escuro e quente. Para algumas pessoas isso é aterrorizante, mas quando você busca achar esse seu ponto de força em você, sabe? Então, eu acho que é muito bom também buscar ter um esclarecimento, porque hoje em dia estamos abrindo, né, para essas medicinas, está muito potente o uso do ayahuasca. Na região amazônica, e eu sou de Brasília, e tem chegado muito todas essas medicinas, todas essas sabedorias, mas também acho importante você saber onde você está indo, quem está te guiando, buscar lugares que você confia, porque é isso, né? Hoje tem muita informação e eu acho que o mais importante é você se sentir seguro.
Não, e a indicação e a experiência de alguém que foi é a melhor coisa, né?
É.
A gente vai com mais segurança. E eu vejo as fotos no seu Instagram, @napaulafavero.
_.
E uma foto linda numa natureza, numa fogueira. Eu imagino o quanto que tá passando atrás daquela foto, né? Mas às vezes a gente não imagina realmente. Então, só conversando que a gente sabe o que era aquele momento da foto, né? A gente vai fazer um post depois, organizar direitinho os lugares, os detalhes, os nomes, para a pessoa poder também ir atrás. Mas é super enriquecedor conseguir conversar com você mesmo sobre esse assunto e ver você poder contar isso tudo, dessa experiência, não só sua, como da sua filha também.
Ai, obrigada. Nossa, teve uma experiência, não foi uma experiência lá na aldeia, que foi muito linda, assim, sabe? A gente estava tocando tambor, algumas tribos tocando tambor e flauta, e chegou alguém com violino, e aí eles começaram a compor uma música, que era uma música clássica, xamânica, assim, sabe? Você fica, meu Deus, estão criando uma coisa nova, tudo uma criação muito nova. E aí você chora, assim, é tudo muito lindo, sabe? Tudo todo mundo ali usando aquela força, uma potência de criação, e ativa essa potência em você, sabe? É como se fosse uma mensagem de esperança mesmo, assim. Uhum. Cria em você, a gente está no meio de um caos, a gente está no meio de... Parece que a gente está num momento muito apocalíptico, só que é uma chama que você não sabe nem porquê, nem por onde, nem para onde vai. Mas aquilo é uma potência, potências que se unem, corações que se unem. Então, não tem preço. É uma... Se você for desprovido de preconceitos e tudo, é uma experiência que é só sentir e não tem preço nenhum que pague, sabe? E é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que a gente recebe muito, a gente doa muito também, né? Porque você está valorizando uma cultura, sabe? Você está investindo o seu tempo, você está investindo o seu dinheiro, você está investindo o seu interesse. E é uma troca muito genuína, assim. É você também estar dando poder para pessoas, para culturas que estão morrendo aos poucos, sabe? Então, querendo ou não, você não quer que aquilo morra, sabe? Você quer que aquela cultura volte a ser valorizada, que a gente volte a valorizar a nossa origem, a nossa história, sabe? Então, é tudo muito forte, é tudo muito potente, assim. Ah, eu sou apaixonada.
E é muito bom ouvir alguém que realmente é apaixonada pela coisa, que consegue passar essa paixão pra gente.
É.
E a gente fica aqui com vontade de fazer, mas já parece muito mais possível agora, escutando você, e como a gente conseguiu os contatos e ir atrás, poder programar essa viagem assim que possível. E eu queria te agradecer. A gente sempre coloca as fotos da Ana também no blog, @maripelomundo.blog. Então, quem quiser acompanhar os Instagrams, ou post também no www.maripelomundo.com.br. Obrigada, Ana.
Tchau, beijo. Tchau. Como é que é? Hawks, hawks.
Essa é de qual?
Hawks, hawks é cura. É o que a gente fala, que a gente quer cura para a humanidade. Hawks,
ah,
hawks.
Que lindo.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. Nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo, e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima! E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. Nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo, e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!